Alô, ouvintes da Rádio Dose Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dose Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação: Tarciso de Carvalho e Perluigi Piazzi.
Olá a todos. Está no ar mais um programa Plug 700 aqui pela Rádio Eldorado. Esse é o de número 152.
152, isso mesmo.
Não é? E, bem, eu sou o Tarcísio, aqui do meu lado está o Pierluigi. Como é que você vai, Pierluigi?
Mal. Péssimo. Estou muito resfriado, muito gripado.
Muito resfriado.
Muito gripado.
Muito louco da vida com esse trânsito horroroso que São Paulo tem apresentado ultimamente. Isso é melhor nem falar,
nem
né?
Nem falar. Que é uma coisa assim terrível. São Paulo tá perdido. São Paulo não tem mais jeito. Mas, de qualquer forma, se você...
São Paulo está à mercê dos caminhões.
Se você está na frente do seu computador, tendo problemas com o bichinho, tendo problemas de relacionamento com ele, ou se de repente você não tem problema nenhum, mas acabou de descobrir aquele site maravilhoso, que utilíssimo, então você vai fazer o seguinte, você vai nos mandar um e-mail com sua dúvida, com sua dica, com a sua sugestão, com a sua crítica, para o
info@radioeldorado.com.br.
Tomando o seguinte cuidado, como estamos recebendo nessa caixa postal uma quantidade gigantesca de spam, para que você não seja confundido com spam, além de colocar o assunto realmente do qual você quer tratar, por favor, coloque sempre a palavra Plug 700. Plug 700.
Ou seja, o nome do programa.
O nome do programa, e a gente já identifica você como ouvinte.
É isso aí.
O Luiz...
Luiz... com TH.
Com TH. Luiz...
que ninguém viu que a língua estava entre os dentes agora.
Tá certo. Luiz... Ele diz o seguinte, diz que é nosso ouvinte há muito tempo e acha o nosso programa bastante útil, na realidade, veja bem, Luiz, o programa é útil porque os ouvintes o transformam num programa útil, fazendo perguntas, claro. Inclusive, mais ou menos genéricas, como atua, por exemplo. Ele diz o seguinte, quando eu estou navegando na internet, de vez em quando, sei lá, o Firefox, que é o browser que ele usa, pede uma atualização, o MSN pede outra, quer dizer... O software que você vai estar utilizando, quando estão ligados à internet, se comunicam com lá o servidor do programa e dizem, olha, tem uma atualização disponível. E o Luiz tem aceito essas atualizações. Num dado dia, por um outro motivo, ele foi no painel de controle, acionou aquele ícone adicionar e remover programas, e ele constatou o seguinte, que quando ele atualiza o Firefox, o MSN, etc., etc., na lista de programas que constam desse quadro, é adicionado mais um elemento referente àquele programa. Ele quer saber se isso é normal e se isso prejudica o desempenho, a velocidade da máquina e tudo mais.
Bom, normal não é. Na realidade, isso depende exatamente do programa instalador, né? Quer dizer, na hora que você baixa uma nova versão do Firefox, você está baixando o arquivo de instalação dessa nova versão. E esse arquivo nada mais é que um programa, né? Um programa que está exatamente programado para instalar a nova versão do Firefox. E o que quer estar programado para instalar um aplicativo como o Firefox ou outro qualquer? É ele tomar, além de fazer as cópias necessárias dos arquivos adequados e necessários para o bom funcionamento do aplicativo, ele também mexe em vários lugares do Windows, nos registros, atalhos, cria atalhos, enfim, ele toma todas as demais providências que garantam o bom funcionamento daquele aplicativo dentro do ambiente Windows. Uma dessas providências é justamente criar aquela entrada, que seria a linha correspondente à possibilidade de desinstalar ou modificar esse aplicativo lá no painel de controle, arquivos a serem aplicativos instalados, lá, enfim, naquele item adicionar, remover programas. O ideal é que quando um aplicativo reconhece a existência de uma versão mais antiga, ele não cria uma nova linha lá, né? Ele simplesmente se sobreponha àquela linha, não criando novas entradas naquela lista, justamente para evitar confusões na hora de desinstalar, eventualmente, esse aplicativo. Então, normal não é, mas é perfeitamente possível. Talvez a única forma de você evitar esse tipo de coisa, já que você percebeu que no caso do Firefox isso acontece, seria você, antes de instalar uma nova versão do Firefox, você entrar lá no painel de controle, no configurações, no item adicionar, remover programas, localizar o Firefox na versão antiga, né, que você ainda tem no computador, desinstalá-la e depois instalar a versão nova, né? Porque normalmente a versão nova ela não é apenas uma versão de atualização, ela recria toda a instalação. Agora, o computador não fica mais lento por isso, não.
Não, tá? não vai prejudicar.
Uma forma de você se livrar disso é você usar daqueles famosos cleaners de sistema, né? Os limpadores de sistema. Sim. Que dão uma checada nos registros do Windows e checam as entradas inválidas, eliminando-as, né? Nos casos em que ele encontrar, por exemplo, sei lá, uma entrada para desinstalar um programa que já não existe mais, né? Aí ele elimina essas entradas.
Agora, complementando tudo isso que o Tarcísio falou, eu queria também acrescentar mais uma sugestão. Quando você faz o download de um programa, na realidade você está fazendo o download de uma galinha. Deixa eu explicar.
De uma galinha.
De uma galinha. Essa galinha é colocada num lugar qualquer, aí você diz, instala. Aí o que a galinha faz? Bota o ovo.
É.
O que interessa mesmo para você é o ovo. Mas no teu computador você acaba ficando com a galinha e com o ovo. Se você ficar com a galinha, às vezes até convém, porque às vezes o ovo quebra, e aí você aproveita e pede para botar mais um ovo. Mas normalmente isso não acontece. Então, o que eu faço, por exemplo, qual é a minha norma? Vou fazer o download de um instalador, eu mando arquivá-lo, mando colocá-lo no desktop.
Tá.
Põe no desktop. Aí eu limpo tudo, fecho todos os programas, que é sempre conveniente, antes de instalar qualquer programa, fechar todo mundo. Aí eu clico no ícone que está no desktop e a galinha bota o ovo. Depois que o ovo está bem checado, tudo bem, é isso mesmo, eu vou lá
no desktop, mata a galinha.
E mato a galinha, para não ocupar mais espaço. Basicamente, é isso que...
Ou então até, hoje em dia praticamente todos os computadores, né, pelo menos de uns tempos para cá, já são equipados com gravadores de CD, os mais modernos até com gravadores de DVD. Então, só assim, para eventual
quebra de um ovo.
Quebra de um ovo, e também para que você possa liberar espaço no HD, né, no disco rígido do seu computador. Então, talvez seja interessante, antes de matar a galinha, criar uma cópia dela para um CD.
Uma cópia. Faz uma galinha. Põe a galinha no galinheiro.
Põe a galinha no galinheiro, isso, no CD, e deixa lá aquele CD como uma espécie de backup para uma emergência. Né?
Assim, com certeza. Tarcísio, nós temos aqui o Regis, de Pirajuí. Pirajuí.
Pirajuí.
Pequeno peixe amarelo.
É.
Ou douradinho, né?
Douradinho. Tanto Pirajuí. É que na entrada de Pirajuí tem um baita de um peixe ali, uma estátua de um peixe. Ah,
é? Né? Não é Piraju, não, que tem o peixe?
Ah, é Piraju.
Piraju
deveria ser uma estatuazinha, né?
Regis, depois você manda um e-mail para dizer se tem estatuazinha ou não de um peixe.
Acho que é Piraju.
De um peixe amarelo
lá. Peixe amarelo, que é o dourado, né? O Piraju dourado. É o dourado.
Diz aqui o Regis, já faz um certo tempo que uso o webmail do Yahoo. Para quem não sabe, o Yahoo, o Google, etc., fornecem esses webmail gratuitos. Você abre uma conta e você acessa a sua caixa postal através de uma página da internet. Você não precisa ter um Outlook ou nada disso. Então, você pode acessar de qualquer computador, de qualquer ponto do Brasil ou do mundo. E diz, sempre fiquei numa dúvida, e algumas pessoas que eu consultei também têm a mesma dúvida, o que significa o para, o CC e o CCO?
O para,
então, vamos lá,
o para é o campo no qual você coloca o endereço de e-mail
do destinatário
para o qual você quer enviar aquele e-mail. Não precisa ser um único endereço. Você pode enviar um determinado e-mail para diversos destinatários ao mesmo
separados
tempo.
Separados por vírgulas.
Separados por vírgulas. Agora não exagere. Porque é o seguinte, se você, por exemplo, resolver, ah, é assim, é? Então eu vou mandar para 30 pessoas. Então você vai lá e coloca 30 endereços de e-mail. É possível que uma dessas 30 pessoas não receba o seu e-mail na caixa de e-mails normal, porque um dos mecanismos dos anti-spams é justamente esse. Quando você recebe um e-mail onde
com
no para tem
muitos
destinatários, ele automaticamente entende que aquilo é um spam, né? Quer dizer, foi um e-mail mandado massivamente para várias pessoas, e acaba separando aquele e-mail numa caixa especial de spams. Então não é nem muito adequado, quando você for mandar um e-mail para muitas pessoas, você exagerar nesse para, né? Tenta não passar de 5, tá?
Agora, para não, por exemplo, você vai mandar para algumas pessoas, para 6 pessoas, você pode mandar 3 no para.
Por
e 3 no CC, por exemplo. O que é CC? Com cópia.
É, com cópia. É, então...
Agora, cuidado, que quando o sujeito recebe essa cópia, ele recebe, ele sabe...
Os outros destinatários para os quais...
E os outros destinatários sabem quem recebeu.
Exatamente. Isso, por exemplo, é muito útil numa firma, quando um determinado funcionário manda um e-mail para um outro funcionário com cópia para o chefe.
Sim.
Porque aí é uma forma de alertar o outro funcionário que o chefe também está recebendo e, portanto, é bom ele começar a tomar providências em relação àquele e-mail que ele acabou de receber.
Agora, se você quiser que o destinatário não saiba que foi mandado uma cópia para alguém, então, em vez de escrever no CC, você escreve no CCO.
Que é cópia carbono oculta.
Com cópia oculta.
Isso, tá com certo. Cópia oculta. Uhum.
Então, na realidade, é isso. Ele quer saber, Tarcísio, também, o que quer dizer aquele PS que vem no final de alguns e-mails.
PS?
Será que eu posto escrito?
É, eu acho que
Porque,
sim.
Porque, na realidade, quando a gente escreve uma carta, e saudações... PT e assina. Aí lembra de alguma coisa.
Você põe PS.
Você põe PS. Que quer dizer? Post-scriptum. Ou seja, após o que eu escrevi, vai isso também. E se depois de fazer o PS você esqueceu alguma coisa, então você pode pôr o PPS. Post-scriptum.
Exato.
E assim sucessivamente.
De qualquer forma, não é uma coisa automática. É quando a pessoa quer colocar o PS, né? Daí ela escreve isso.
Sim.
Agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br, clicar em informática e a seguir em desktops, lá você vai poder conferir uma série de configurações de computadores com a tecnologia Semptoshiba. Há uma variedade enorme de combinações oferecidas nas linhas Lince e STI, são processadores Intel ou AMD, sistema operacional Linux ou Microsoft Windows XP e agora o Vista, memória que varia aí de 128 até 512 megabytes. Bem, lá você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Normalmente aqui no programa, quando a gente dá uma dica de um software, por exemplo, a gente tenta sempre escolher aquele software gratuito, né? Tenta não dar esse caráter comercial.
Uhum.
O Gilman me mandou uma dica de um software que é pago. Não é muito, é coisa da ordem de R$150. Aliás, é coisa da ordem de 5 prestações de R$30 cada um. Mas ele é pago, porém, você tem direito a usá-lo gratuitamente durante 30 dias. E o que é interessante é que você tem direito a ter o suporte técnico telefônico por 30 dias.
Uhum.
Agora, o que ele faz esse software?
Ah, eu estou lendo aqui, parece ser bem interessante.
É muito bom. Ele faz
desenhos... Você chegou a pegar? Baixar?
Baixei. É. Ele faz desenhos de ambientes em 3 dimensões. E olha, uns desenhos assim muito bonitos, em 3 dimensões.
Isso para arquitetos, né, é uma coisa muito interessante, porque quando... Por exemplo, um arquiteto planeja um determinado ambiente, uma determinada edificação, para mostrar para o cliente, de uma forma virtual, né, entre aspas, como é que aquela edificação vai ficar quando ela estiver pronta, né, uma casa, por exemplo, o que ele faz? Ele, num aplicativo dessa natureza, ele cria...
Uma maquete eletrônica
e convida o cliente dele para passear virtualmente pela casa antes dela ser construída, sugerindo, inclusive, no caso o cliente, podendo sugerir, inclusive, eventuais modificações.
Agora, normalmente os arquitetos usam muito aquele AutoCAD. O AutoCAD é maravilhoso, só que é muito pesado.
É.
E é pesado por quê? Porque é um software técnico que mede a coisa da ordem de milímetros. Agora, esse software daí é um software, digamos assim, mais artístico do que técnico. Mas permite fazer coisas assim. Você pode fazer um projeto, viu, Tarcísio?
Ah, com certeza, né?
E é muito interessante. Você encontra esse software, pelo menos você vai poder usá-lo gratuitamente 30 dias e brincar de arquiteto durante 30 dias. Você encontra no www.ciadosoftware, esse CIA como se fosse companhia do software, né?
Uhum.
CIA, ciadosoftware.com.br. Aí você digita uma barra, hot site, H-O-T-S-I-T-E, hot site, barra, 1253. 1253. E você já cai direto na página onde você pode fazer o download gratuito. Insisto, download gratuito.
Que funciona por 30 dias.
Por 30 dias.
É o Virtual Design Max. Esse é o nome do software, né?
E é brasileiro, viu? Em português.
Beleza, beleza.
Eu achei bastante interessante. Eu brinquei bastante com ele. Achei muito interessante.
Tem uma dúvida aqui, que é mais ou menos uma dúvida, viu, Peruíde? Deixa eu ver quem é. É o William. Ele descobriu o programa recentemente, por acaso, enfim, gosta bastante do programa e gostaria de fazer uma consulta aqui a gente, né? É a respeito de uma configuração de computador. Ele quer tirar lá uma certa dúvida, né? Ele queria saber se existe um modelo e marca de qualidade para cada peça dessas que ele enumera a seguir.
Ele dá uma lista aí, placa-mãe, então... 1 GB de memória, HD, gabinete, blá, 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 blá.
Exato.
O fundamental é a placa-mãe, né?
O fundamental é a placa-mãe, né? Na realidade, a placa-mãe, se você der uma caprichada nela, os outros, vamos dizer, componentes desse computador são mais ou menos padrão, não tem lá muita diferença de qualidade. Agora, a placa-mãe, se você quiser um pouco mais de performance, aí pensar numa placa-mãe Intel, ou então uma placa-mãe Asus, né, que são as placas mais, vamos dizer assim, confiáveis.
E tá? O processador que ele quer, o AMD Athlon, acho que é bom, 3200.
Sim, bem rápido, o Athlon 64, né, 64 bits, é bem rápido. O resto, veja, placa de som, placa de vídeo, normalmente as mais solicitadas aí no mercado, que tem uma certa confiabilidade, são aquelas placas de vídeo da NVIDIA, né, GeForces. Os modelos GeForce. Bom, gravador de DVD, teclado, mouse, basicamente não tem assim uma marca assim, preferível a outras, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que pensando mais na placa-mãe para garantir a performance no processador, o resto dá conta do recado, tá bom? Vamos agora ao intervalinho, a gente volta já já com o segundo bloco do programa de hoje. Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O computador pode ser usado para entreter as crianças, mas cuidado, há brincadeiras muito criativas e outra mais hipnotizantes do que instrutivas. Um site maravilhoso para quem gosta de brincar com tesoura e cola é o
www.papertoys.com.
Nele você pode montar desde castelos, naves espaciais até máscaras e bonecas.
Pois é, vale a pena você levar as suas crianças virtualmente até esse site.
Agora, se você quiser um link direto para esse site, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 395-395.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.